6 de fevereiro é o Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina e sobre este assunto, a ONU News entrevista Eliseu Chaves, que é assessor sênior do UNFPA, que é o Fundo de População das Nações Unidas. Eliseu, muito obrigada mais uma vez por aceitar ser entrevistado pela ONU News. Tudo bem?
Tudo bem, Leda, é um prazer estar com vocês de novo.
Eliseu Chaves, antes de falarmos sobre os riscos para a saúde, vamos tentar entender o que é essa prática da mutilação genital feminina, até porque alguns ouvintes podem não conhecer, nunca ter ouvido falar. E também gostaria que o senhor falasse que crenças culturais ou religiosas estão por trás desta prática.
Obrigado, Leda. A mutilação genital feminina é uma prática realizada hoje de maneira concentrada em cerca de 30 países do mundo e ela consiste na remoção de parte da genitália feminina parcial ou integral, a genitália externa, e é uma prática que segue tradições, valores de algumas comunidades, mas que não tem nenhum tipo de benefício para a mulher. Trata-se, na verdade, de uma violação de direitos humanos sem nenhum tipo de benefício no campo da saúde. Dia 6 representa para a gente justamente uma oportunidade para a gente enfrentar essa prática. A gente estima que tem 200 milhões de mulheres no mundo que já foram sujeitas à mutilação genital feminina. Ela não traz nenhum tipo de benefício, pelo contrário.
Existem algumas crenças culturais e religiosas que estão por trás desta prática?
Sim. O que acontece é que existe em algumas sociedades a ideia de que as mulheres, para pertencerem ao grupo, elas têm que se sujeitar. Para poderem casar ou para poderem ser reconhecidas como um par naquela comunidade, elas deveriam se submetidas à mutilação genital feminina. Bom, e na verdade, apesar dos argumentos culturais, a cultura ela não pode ser usada para perpetuar ou legitimar nenhum tipo de violência. E é disso que se trata. A mutilação genital feminina ela é uma prática de violência. Tanto é que a maior parte acontece com meninas com menos de 5 anos de idade. E a gente acredita, esse é um princípio que as Nações Unidas defende e está previsto em resoluções da Assembleia Geral e outros organismos, como a própria União Africana, prevê que a mutilação genital feminina tem que ser enfrentada, porque a cultura ela tem que ser a base, tem que ser uma plataforma para promover o bem-estar. Então, e a cultura está sempre em movimento. Então, o argumento que é baseado numa crença de pertencimento ou que se segue por uma tradição, ele não é suficiente, está longe de ser legítimo. É uma prática que não traz nenhum tipo de benefício para as meninas e para as mulheres.
Inclusive, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou nesta segunda-feira uma nota sobre o Dia Internacional e Antônio Guterres diz o seguinte: a mutilação genital nega a mulheres e meninas sua dignidade, causa riscos para a saúde e um sofrimento interminável. Uma boa forma de explicar, não é, Eliseu? Sem contar que a mutilação genital pode causar até a morte, não é mesmo?
Sem dúvida. Ela pode causar sangramentos, cistos, infecções, infertilidade, complicações no parto e o risco para recém-nascidos. E, além disso, sem a gente falar no campo do bem-estar e da saúde sexual e reprodutiva dessas meninas também. As comunidades, muito por falta de conhecimento, elas seguem praticando e, mais do que trazer como uma coisa de fora para dentro, a grande transformação que tem que acontecer no campo das normas sociais é no trabalho que é feito com essas comunidades para que os males da mutilação genital feminina sejam reconhecidos e os profissionais que atuam na área de educação e de saúde possam lidar com a prevenção e com todos os danos causados pela mutilação, pela prática da mutilação genital feminina.
Quais nações ou região do mundo são mais atingidas?
Bom, a gente tem muito fortemente a África, né, os países africanos, então países como Burkina Faso, Egito, Etiópia, Quênia, Somália, eles são muito fortemente atingidos, mas a gente também tem a Indonésia. E existe hoje em dia assim, a possibilidade de outros países, quando você tem comunidades estrangeiras e presentes, também acabarem por importar essa prática. Quase metade dos casos no mundo, eles são Egito, Etiópia e Indonésia. Esses três países são responsáveis por quase metade. E como eu mencionei, são 44 milhões, não sei se eu mencionei esse dado, mas são 44 milhões de meninas abaixo de 15 anos, 200 milhões estimados no mundo que são sujeitos a ou são afetados pela mutilação genital feminina.
Meninas muito jovens, inclusive recentemente o próprio UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas, divulgou no seu site uma história que eu achei bastante interessante. Uma mulher da comunidade indígena de Emberá, na Colômbia, falando que quando a filha dela nasceu, a bebê, né, ainda recém-nascida, a sogra dela obrigou que a filha sofresse a mutilação genital. Foi a primeira vez que essa mulher conta que foi a primeira vez que ela ouviu falar na prática. Parece que essa comunidade já extinguiu oficialmente, mas ainda é feita em silêncio. Ou seja, essa prática também existe na América Latina, Eliseu Chaves. Você estava falando da exportação, né, de casos.
Pois é, o que acontece nesse caso é por algum tipo de lógica de pertencimento social, ter medo de exclusão ou diminuição da chance de casamento, porque existe a sensação de que em algumas sociedades existia mulheres que são sujeitas, meninas que são sujeitas à mutilação, elas estariam mais preparadas para se casar, mas na verdade é o contrário, porque a mutilação ela traz malefícios para a mulher que podem afetar a sua vida sexual e reprodutiva. Então, esse tipo de percepção que a gente tem que combater. E o caso da Colômbia ilustra bem que, infelizmente, é uma chaga que não tem fronteira. Então, apesar de ser ilegal, e vários países, isso é um dos trabalhos que a gente tem realizado em parceria com a comunidade internacional, vários países já têm adotado legislação, recursos para enfrentar a mutilação genital feminina, mas isso demonstra que a gente tem que estar vigilante e utilizar todos os veículos de comunicação para informar a população, né, que realmente não é uma prática, e trabalhar principalmente com as lideranças locais, porque essa é uma prática que não deveria ser estimulada de nenhuma maneira.
Eliseu Chaves, essa seria exatamente minha última pergunta. O que o UNFPA está fazendo para acabar com uma prática tão danosa e qual que é a importância desse Dia Internacional de Tolerância? Conscientizar as pessoas, imagino.
com certeza. E como o organismo das Nações Unidas que nós somos, o nosso trabalho é apoiar aquilo que os países já vêm fazendo e os compromissos que eles próprios adotaram. Então, a gente tem um programa conjunto, juntamente com o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que consiste em mudar as normas sociais, ajudar os países a mudar as normas sociais vigentes que reforçam a mutilação genital feminina. Estão trabalhando tanto no campo legal, para ter uma legislação explícita de combate à mutilação, criminalizando inclusive a prática, políticas públicas específicas no campo da saúde e da educação, e serviços, não é? Ter o pessoal absolutamente treinado no campo da saúde. Citar um exemplo de um país de língua portuguesa, como Guiné-Bissau, que a nossa parceria levou à criação de um módulo de atenção obstétrica e neonatal de emergência, que já incorpora a prevenção à mutilação genital feminina como parte integrante do exercício dos profissionais de saúde. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente realiza aí. E tem alguns dados interessantes fruto desse trabalho que já vem acontecendo. Então, a gente tem, nos últimos anos, por conta desse programa conjunto, 13 dos 17 países que são beneficiados já estabeleceram uma linha orçamentária com recursos para enfrentar a mutilação genital feminina, 2.000 iniciativas voltadas para criminalizar a prática, mais de 1.600.000 meninas que foram atendidas e receberam serviços relacionados à mutilação genital feminina, quero dizer, para prevenir e para tratamento, vários tipos de intervenção multissetorial. E várias comunidades, a gente tem aí mais de 18 mil comunidades, que incluem 25 milhões de indivíduos que foram abordados no sentido de desencorajamento da prática da mutilação, e um trabalho de âmbito comunitário que foi estimulado, mais que trazer mensagens de fora para dentro, como eu mencionei antes, o fundamental é trabalhar com as próprias comunidades, para que elas entendam que não se trata de maneira alguma de desrespeito à cultura, pelo contrário, você aproveitar os elementos positivos da cultura local e desencorajando a mutilação, porque ela não traz nenhum benefício para a mulher.
Sobre mutilação genital feminina, a ONU News entrevistou Eliseu Chaves, assessor sênior do UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas. 6 de fevereiro é o Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Eliseu Chaves, mais uma vez, obrigada pela entrevista, por essa aula sobre o assunto. Um abraço.
Muito obrigado, Leandro. Um abraço.